Esse
Renato, eu te amo, Renato. Tu sabe que eu te amo. Mas o que, que eu vou fazer se tu tava lá naquele time?
Tá, depois, calma. Deixa eu dizer. O que, que eu fiz, Alpeninha?
Eu não queria te amar, Renato, mas eu te amo.
Um xingamento para virou o nome desse programa. Atenção. Um xingamento para Baldasso.
Baldasso, cala tua boca, Baldasso, que tu não tem nada pra dizer. Além de tudo, eu nem sei se tu é colorado de verdade mesmo, Baldasso. E ele respondeu de bate-pronto. Porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro.
É foda. Essa frase é maravilhosa.
Disse de primeira, de bate-pronto, de voleio.
A gente tava falando da...
Do Davi Coimbra.
Que revelou que não podia revelar que era gremista. Por causa da estupidez reinante. Todo mundo sabia que ele era gremista.
Eu não sei se todo mundo sabia. Porque quando ele faleceu, eu levei pra ele uma...
A bandeira do Grêmio.
A bandeira do Grêmio.
Aliás, deixa eu te cumprimentar. Foi a primeira e única coisa decente que tu fez na tua vida. É cultural.
É cultural.
Mas eu não sou isso.
Sim.
Esse é o Peninha. O Eduardo Bueno não é isso.
Sem dúvida. Né?
E o... foi por causa desse tempo todo que eu morei em São Paulo. Depois eu voltei pra São Paulo pra trabalhar lá e tarará. Só que a maioria dos gaúchos... jornalistas que saem do Rio Grande do Sul e vai trabalhar lá, não volta, né?
Deixa a pergunta. Soares, o maior, Galvão, Renato do caralho. Aí teve outros caras que eu gravei que foram muito significativos pra mim. Pra mim significam. Por exemplo, Milton Neves.
Vou falar pras três câmeras. Você.
Não, aqui, essa aqui é a tua.
Não tem, mas não tem como falar pras três?
Pode, claro. Eles vão cortando.
Você. 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 E você.
Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês conhecem, sabem, Decor, que é toda segunda-feira, 19 horas, e de vez em quando a gente coloca nas quintas-feiras também, às 19 horas. Antes de mais nada, de anunciar o meu convidado,
em Brasília,
sabe,
19 horas.
Por causa disso, por isso. Depois eu te explico por que, que eu coloquei as 19 horas, tu vai entender. Ó, antes de eu... Bom, já sabe, né? Tu acha que ele ia ficar um minuto quieto? Ele ficou 12 segundos. Hoje o Peninha tá aqui pra gente trocar ideia e não tem essa de assuntos...
Não tem filtro.
Não tem filtro.
Não tem filtro.
Assuntos aleatórios, isso. E vai ser um...
Falar mal dos patrocinadores.
Isso.
Não, isso não. Essa
não, guarda ele. Não vai falar mal
que
nem...
Que cerveja do... boa, hein?
É boa mesmo. Não vai falar mal do Renato, nem do Grêmio. Depois tu escolhe, a gente
só
vê.
Do Flamengo.
Só do Flamengo.
Pior é que eu amo o Renato. Renato, me disseram que ia me processar, não sei o que, mas Renato, eu te amo, Renato, tu sabe. É um amor turbulento, é um amor difícil, tu sabe muito sobre amor difícil, tu tem aquele teu amor bem difícil, deve ser, né?
É o amor dele difícil. Não fala, guarda. Ó, Peninha, fala, então faz a abertura, Peninha, fala pros caras se inscrever no canal, deixar o like e que depois a vinheta tem Eduardo Bueno.
Cara, o único jeito de fazer esse canal progredir é ele deixar de ser carnívoro e passar a servir aspargo. Então você, que é vegetariano, que nem eu, prestigia esse cara pra ele evoluir, a não ser que o cara que vinha comer carne aqui seja o Luiz Soares.
Ah, ganhei um prestígio.
O Luiz Soares pode até comer o Angus Pietra.
Las Piedras.
Eu faria propaganda desse animal morto aqui só porque... E não é pra cortar essa parte. Só porque não. O Soares comeu. Não, assim, ó, eu não ia voltar aqui, né, Duda Gama, mas depois que nessa cadeira aqui botou a bunda o Soares...
Aí eu falei... Não, tu percebeu que ali atrás tem o... O claro. Quadro dele é autografado.
Mas já veio colorado aqui, ô Duda?
Já, vários, cara. Vamos fazer o seguinte, antes de nós continuar a conversa, vamos rodar a vinheta deste programa, convidando desde já para se inscrever no canal e deixar o seu like.
Acionar o sininho.
Vocês se preparem. Vai ter processo, vai ter trending topic no Twitter e vai ter muita emoção com o Eduardo Bueno depois da vinheta. Agora sim, a gente tá de volta, senta na cadeira que vai começar. Sabe quando tu vai no trem fantasma, que tu não sabe o que vem pela frente?
O bom é que eu também nunca sei.
É assim que funciona um assado e todos os programas que o Peninha faz. Ainda bem que hoje é gravado, então se vier alguma merda, provavelmente a gente se arrependeu de não cortar. É assim que funciona, mas eu quero dar boas-vindas. Muito
cortar,
obrigado.
Faz pi.
Muito obrigado, viu?
Eu vim por ter causa vindo. Do Soares.
Só por causa do Soares. Sim. Aliás, vamos começar
que
então.
Que feito, hein, o Soares, tu trazer ele aqui, né?
Foi foda.
Que marca na história do Grêmio, né? Que marca na história do futebol brasileiro, falando sério. Não,
falando muito sério. É. O que o Grêmio conseguiu, e por mais que a direção mereça críticas, porque tem feito um início de ano turbulento, o que foi o ano passado foi um estrondo.
Agora, pra mim é meio também decepcionante estar aqui, né? Porque um cara que nem o Soares, que sou eu, tendo que falar com o JP Galvão, é jogo duro, é jogo duro, JP. Tu era da seleção italiana, JP. Por isso que nunca mais foi pra Copa desde que tu jogou lá, JP.
Eu
tenho que ganhar, JP, Duda!
Se tu é o Soares, eu sou o JP, quem é o André 77? Quem é o Andrezinho?
Porra, o André 77 é...
O Andrezinho, quem é o Andrezinho 77?
É o Érico Veríssimo. Pelo amor de Deus, como eu amo aquele... Eu amava aquele cara.
Tu gostava?
Tu tá falando do André Catimba?
Não, o Andrezinho 77 é o André Henrique. Porra,
eu falando do André Catimba, 1977, ele voava!
O Andrezinho 77 é o André Henrique.
Esse deve ser o Baldaço.
É.
Porque assim, qual é a coisa mais baixa que tem? É o Baldaço, não é? O Baldaço é verdade.
É, o Baldaço é baixo. Olha aqui, deixa eu só avisar o pessoal, o Peninha... foi o primeiro cara que veio aqui que é vegetariano. E quando a gente conversou, eu fiquei, o que eu vou fazer, né, cara? Como é que eu vou agradar? Porque um assado, como é que faz? Eu lembro que na época eu comprei aspargos e aí a exigência dele foi. Então, pré-assado, eu já fiz aqui, ó, por exemplo, ó, um pimentão com queijo, que é um clássico. Um clássico do
Uruguai,
do assado,
inclusive.
Do Uruguai. É, é. E aqui também tem o
pimentão vermelho, eu não como.
O vermelho, então a gente não precisa
não,
botar.
Vermelho eu como, mas não assim pela boca.
Aqui eu fiz.
Vermelho eu como, mas não pela boca.
O que eu vou fazer, Peninha? Só pra gente... Dessa vez, o que eu fiz? Isso aqui eu já deixei no fogo. Uhum. Então eu vou pegar aqui, ó.
Imagina quantas pessoas já desligaram agora.
Não, os caras gostam de ver com a receita, mais ou menos, como é que se faz. O que eu fiz? Cenouras, então eu vou colocar algumas cenouras, vou colocar um cogumelinho aqui, entendeu?
Alucinógeno?
Esse aqui, pra ti não precisa, se eu boto um alucinógeno pra ti, é uma brincadeira. Então, ó, bastante cogumelo, vai ter, ó,
aspargos. Mas você que é pobre e tá vendo, lembre-se que o aspargo é caríssimo, não é pra qualquer um.
É, o aspargo é caro mesmo.
Pior que o aspargo é caro.
Posso cortar esse aqui e colocar no meio aqui? Sim. Então, ó. Além do queijinho,
Pode colocar, vamos comer o vermelhinho.
Quer
também.
Botar o vermelhinho?
Claro.
Não, mas não é obrigado, né,
não,
tia?
Não, pode ser. Ele...
Então a gente vai fazer um tudão de legume aqui.
Isso.
Vou botar um só, então. O outro a gente
cozinha faz... sempre ao vivo pros caras?
Sempre ao vivo, sempre ao vivo.
E a tua carne já foi vaiada?
Cara, a carne não. Porque a carne é espetacular.
Não, exato.
Não tô querendo defender a coisa, porque de fato essa carne aqui, todo mundo que experimenta fica apavorado.
Sim.
Eu vou te mostrar um áudio do Renato, depois, elogiando a carne.
Quem?
Renato, pô, falou.
Quem é esse?
É, esse aí do cara. Ó, então só pra avisar, fiz um tudão aqui, pegou?
Renato!
Tá?
Eu te amo, Renato.
Pegar um tudão aqui, vou fazer esse legume
aqui. Renato, eu te amo, Renato. Tu sabe que eu te amo. Mas o que que eu vou fazer se tu tava lá naquele time lá?
Tá, depois, calma. Deixa eu dizer, o que que eu fiz, ó, Peninha?
Eu não queria te amar, Renato, mas eu te amo.
Vou botar um azeite aqui, Peninha, tá? Pra poder cozinhar o nosso...
Disse que eu amo o Renato?
Já disse. Se tu quiser, não. Tu pode falar.
É.
Tu pode pedir desculpa, inclusive, não. Pelas coisas que
desculpa,
tu falou.
Desculpa, não!
Tu foste muito grosseiro.
E aí, que é uma das minhas características.
É. Então, aqui estão os nossos legumes. Eu vou comer uma carninha.
Tu vai
picanha,
comer?
Uma picanha nas
Mas
piedras.
Só por causa do preço do patrocinador?
Não, porque eu...
Tu gosta mesmo?
Eu adoro.
E o chinelo lá que grava ganha os restos?
Depois, no final. No final.
E não tem como mostrar o chinelo ali?
É, ele já apareceu bastante,
Já.
ProHub tá aqui, ó. Os guris aqui da ProHub.
E ele ganha bem?
Ganha bem. Não paga os custos. É que ganha o equivalente à qualidade do...
Tão pouco assim?
Do apresentador. Olha aí.
Ganha nada, então. Cerveja é boa mesmo, hein?
Claro, é boa.
É boa, sim.
O meu medo só é eu te dar muita cerveja e como é que vai acabar esse programa.
Eu vou beber umas 5.
Umas 5 tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente não conseguiu fazer.
Naquela vez.
Até porque naquele momento o nosso amigo irmão, parceiro.
Ah, é, entrou aqui o Tommy.
Não era o Tomer.
O Tommy, né, Janeiro?
O Tomer. Pior que o Tomer veio aqui, mas eu não era do Tomer. Eu ia falar do grandíssimo Davi Coimbra.
Porra.
Nosso parceiraço.
Mas ele tava vivo naquela época?
Tava vivo, claro.
Cacete, que perda, né, cara?
Uma perda gigantesca. Eu quero saber por quê. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente viajou duas vezes juntos.
Sim, pra Rússia e pra Abu Dhabi.
E pra Abu Dhabi. Fizemos o Grêmio e a Copa do Mundo, né, da Rússia. E vocês criaram ali, eu vi, uma amizade muito verdadeira. Vocês já eram amigos, mas se aproximaram.
Exatamente. A gente...
Como é que tu recebeu e como é que foram esses momentos últimos assim, que tu pôde ter com o Davi?
Cara, eu tenho gravado até hoje aqui, né? Eu, evidentemente, não apaguei meus WhatsApp com ele, né? E era engraçado porque nós dois, na verdade, nós somos intelectuais, né? As pessoas que não conhecem de verdade sabem o quanto a gente já leu, o nosso apreço pela leitura, o nosso apreço pelo conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca deixou de ser galhofeiro, né? Pilhéia, né? O deboche. Eu até mais que ele, várias vezes exagerando, né? Só não exagerei no caso do Renato, mas fora esses casos, às vezes eu exagero.
Mas ele dava pau no Renato na época do Sala.
Sim,
lá.
sim,
ele,
claro.
Ele pegava no pé também.
Mas amava o Renato, que nem todo gremista.
Todo gremista
e foi muito legal que ele... É essa história, assim, né? Até que ponto que o cronista pode revelar ou não revelar o seu time? Eu sou favorável ao cara revelar o seu time, porque é óbvio que isso cria problemas por causa da estupidez das torcidas e das torcidas organizadas, especialmente. Mas essa é a estupidez que tem que ser combatida. Porque uma das coisas que eu pensei em falar contigo aqui hoje, para dar continuidade àquela turbulência que foi aquele primeiro, é a questão do ódio no futebol. O ódio no futebol é a pedra angular! Tu tem que odiar o adversário. Só que... Claro que é um deboche, é uma coisa... Assim, o ódio tem que ser para pessoas inteligentes, entendeu? Tu não pode associar o ódio à violência física, sabe? Agora, o deboche, é óbvio que, assim, eu tenho que ter o filtro da inteligência de quem me ouve. E às vezes os caras não têm essa inteligência.
Tu consegue imaginar que as pessoas que estão te vendo nem sempre têm...
Claro.
A tua sagacidade, sim, a tua inteligência...
Sim, a dupla leitura...
A tua interpretação do negócio.
É, uma interpretação de textos. Mas, cara, tem um lado que essa porra de internet, entendeu? Azar. Mas, claro, eu pago um preço alto por isso. Mas, assim, eu ia te propor... E depois, na continuação, a gente não pode fazer.
Vai,
por que que eu odeio cada um... Eu odeio todos os times, sem ser o Grêmio.
Okay.
Todos.
E tu quer, então, ir... Time a time, a razão do ódio.
Criando ódio com Santa Catarina, depois com Paraná, depois com São Paulo, depois com Rio de Janeiro. Pobre Espírito Santo, nem futebol tem.
Será que
Minas
as pessoas
Gerais
conseguem alcançar a tua ironia, as tuas... Não consegue, né?
Alguns, os mais inteligentes, sim, mas ninguém que é inteligente vai ver o teu programa, né, cara? A não ser, é claro, que assim, Eduardo Bueno, o cara, pô, esse cara é inteligente, vou ver. Né?
Mas tu quer...
Mas que a massa ignara que assiste o teu canal
não,
e
então
que assiste tipo o Baldasso, vamos falar mal do Baldasso?
Não, porra, tá aberto. Fala. Um xingamento para virou o nome desse programa, atenção. Um xingamento para Baldasso.
Baldasso, cala tua boca, Baldasso, que tu não tem nada pra dizer. Além de tudo, eu nem sei se tu é colorado de verdade mesmo, Baldasso.
Bom, vamos começar agora os xingamentos de acordo com os times do
não,
Brasil.
Não, peraí, vamos voltar. E aí é o seguinte, essa coisa da rivalidade...
A gente começou com uma pergunta sobre Davi Coimbra. Não, olha onde a gente tá.
Nós vamos voltar a isso.
Por favor.
Assim, você... aí que nos assiste, que é um ignorante, que não entende nada da etimologia, que é a origem das palavras, eu tô aqui pra te explicar. E pro Duda Garbi também, e pro Aspone dele também.
O Cris.
O que quer dizer inimigo? Inimigo quer dizer o oposto de amigo. Ou seja, é um cara que tu tem que combater, é um cara que não gosta de ti e é um cara que quer confronto contigo. O que quer dizer rival? Rival é uma palavra ligada a rio. São as pessoas que moram nos lados diferentes de um rio. Numa margem mora um, na outra margem mora o outro. Essa é a origem latina da palavra rival. São as pessoas que compartilham um rio, que podem ser inimigas ou que não podem, não precisam necessariamente ser inimigas. Até porque estão separadas pelo rio, papapá, e podem conviver harmoniosamente entre si, cada um sendo de um lado. Eu sou favorável à rivalidade.
Somos rivais do Internacional.
Exatamente. Gremista. E acho que a rivalidade pode ter o quesito da gozação, da flauta, da pegação no pé, chegando no limite, assim, da humilhação. Porque eu gosto de humilhar o meu rival. Agora, uma coisa, é isso, é uma coisa verbal, é um exercício, é do tipo assim. E, por exemplo, eu de verdade quero que o Internacional perca todos os jogos que disputar na sua vida. Também. Eu quero que a torcida do Internacional seja muito infeliz. A infelicidade da torcida do Internacional me dá muita alegria. Quando você conclui isso, tu não pode deixar de desejar que a torcida do time aí, que eu já falei, não já sei porque é o nome, vezes, né? Queira o mesmo de ti. Do tipo assim, pá, eu quero que eles percam, quero que eles percam sempre. Quero... Tá. Só que isso é uma coisa. A outra é a agressão, a violência física. Essas torcidas organizadas, eu mato. Eu sei que o limite que eu levo essa gozação é próximo disso. Mas, cara, sabe? Tu tem, por exemplo, onde é que foi a maior violência na história do futebol? Na Inglaterra, que inventou o futebol. Que é um povo agressivo, um povo violento, um povo que conquistou o mundo a partir da força. Quando tu estuda o jeito que os ingleses se expandiram, é sórdido, é violento, é agressivo. Digo, no século XVI, no século XVII, invadindo o Brasil, que as pessoas nem sabem, né? Os piratas ingleses invadiram o Brasil. Um deles, na noite de Natal, de 1591, invadiu a cidade de Santos, no litoral, o Thomas Cavendish, e matou os portugueses que estavam dentro da igreja rezando a missa do galo. E quando disseram, porra, na noite de Natal, os ingleses disseram, não, nós é que nós ainda não aceitamos o calendário gregoriano, ainda estavam no calendário juliano, que tinha 9 dias de diferença, que o mundo inteiro já tinha aceitado, mas os ingleses dirigem pela esquerda, pela direita, eles são do contra, né? Então eles não tinham aceitado, invadiram, mataram todo mundo. Os ingleses são escrotos em muitos aspectos, violentos e agressivos. Em compensação, criaram a incrível Inglaterra, criaram Londres, criaram Shakespeare, criaram o futebol. No futebol, eles deram um grau de agressividade que nunca tinha existido até então, os hooligans.
Os hooligans.
Quando as pessoas de bem, nós, as verdadeiras pessoas de bem, não aquelas que vão pro percão pedindo a volta da ditadura. Nós, as pessoas verdadeiramente de bem, e essa parte não vai cortar, porque é verdade, porque eles se chamam de cidadão de bem.
Não, eu não vou cortar nada.
Só que cidadão de bem não pode querer.
Não pode querer ditadura. Volta o negócio que
isso,
tá bom.
Exatamente.
Tá vindo então, bem na Inglaterra ali.
As pessoas de bem na Inglaterra disseram assim, não é possível a existência desses hooligans.
Perfeito.
Esses caras são os criminosos, eles não são torcedor. Eles são umas gangues. Eles têm que ser reprimidos e punidos.
Sim, eles estão usando o futebol como desculpa para fazer violência.
E acabou, não acabou?
Acabou. Acabou 100%.
Então, se porque acabou teve pena exemplar, tem que acabar aqui. Então, volta ao Davi Coimbra. Aí se tu pega e diz assim, sou gremista, que nem eu passei a dizer que era depois que deixei de ser repórter.
Perfeito.
Então, eu quero te dizer o seguinte, por exemplo, eu era repórter quando o Grêmio foi campeão em 1977, depois de anos perdendo com o gol do André Catimba. Eu fiz a crônica do jogo para Zero Hora, eu entrevistei o Gilberto Gil, que estava presente naquele
dia.
Por
isso que ele virou gremista?
Ele já era gremista, mas foi para mim que ele disse a frase que ficou famosa. Eu disse para ele, tu vem aqui para ver o André, né? Que é baiano que nem tu. Ele disse, eu vim para ver o André, de fato, porque ele estava no vestiário. Mas eu também vim... Porque eu sou gremista. Eu digo, te para, né?
Tá querendo se fazer.
Vai vir pra cima de moar agora, que tu é gremista. Eu te conheço de outros caras, mas eu já conhecia ele de verdade. E aí, ele disse, não, eu sou gremista. Eu disse, por quê? E ele respondeu de bate-pronto. Porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro.
É foda. Essa frase é maravilhosa.
Disse de primeira, de bate-pronto, de voleio.
De voleio.
De bicicleta. Ele disse pra mim essa frase. Pra mim!
E tu estampou.
E eu estampei numa manchete. Porque eu fiz a crônica do jogo, eu fiz a entrevista.
Tem esse papel aí, não?
Tenho. E a entrevista com o André Catimba, o herói do jogo, e com o Gilberto Gil. Eu, assim, é o trick, porra. Triple trick.
Fez três.
Assim, pá! Fiz enquanto três, fala, Soares.
Deixa eu...
Soares. E eu era o Davi Coimbra, da época. Tu tem essas coisas aí?
Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu mostrar já que a gente tá fazendo quase que uma ode.
Tu tem a Zero Hora com o André voando na capa?
Isso aqui é um amigo meu chamado Marcos, que trabalha na ProHub, que me deu inúmeros recortes de
jornais. Nossa, eu vou roubar essa merda aí.
Olha isso aqui.
Olha aí, vou roubar isso aí, cara.
Não, isso aqui é
não,
meu.
Não, vou roubar. Meu. Olha aí.
Tem inúmeras, ladrão. Tem inúmeras coisas legais aqui do Grêmio.
Tem o André voando aí.
Tchê, eu tenho que achar. Tem muita coisa antiga também.
Eu tenho muita coisa.
Mas de repente tem...
Botafogo?
Não, tem algumas coisas da Placar, certamente sim, tem coisa. Não, mas acho que a coisa mais antiga que tem aqui, ó, Brasileiro 95, as coisas que o Grêmio ganhou, né? É, ó, é essa
então,
aqui.
Então, tu que tá ouvindo esse programa, que provavelmente é um ignorante, mas gosta de futebol. Vou falar uma coisa importantíssima.
Fala, meu, pelo amor de Deus.
A história é a base de tudo. É a pedra angular a partir do qual a humanidade se desenvolve. A história! A história é um fluxo contínuo e incessante de acontecimentos que se entrelaçam e projetam para algum lugar. Então, quando o teu time entra em campo, entram 120 anos de história com o teu time. Então, se tu ama a porra do teu time, seja ele o time que for, vai estudar a história do teu time. Vai ver quando é que ele foi fundado, quem é que fundou, quais foram os primeiros jogos, quais foram os maiores heróis. Estuda a história, estuda os anos em que isso aconteceu. Estuda as ligações políticas, no sentido mais pleno da palavra política, da história do teu time. Cresce e aprende com o teu time. Decora, não precisa decorar, mas assim... É bom saber as escalações de cor, quem era o treinador, pá, no contexto do teu time. Porque tudo é história. Usa o futebol para aprender história. Pronto. Valeu, acabou o programa.
Não acabou nada. Não só precisa avisar.
Mais nada.
Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui é a Folha da Tarde.
Sim.
Tá?
Que
é a Folha da Tarde. Do dia 15 de setembro de 83.
Eu já era velho.
Tá? Tu,
eu já tinha largado a Zero Hora, já tinha saído.
Pra te ter ideia, aqui tem um pouco da história dos Grenais e do Grêmio. O primeiro Grenal, 10-0, tá aqui. Eu tô dizendo de 83.
Peraí.
Cuidado, pelo amor de Deus.
Não, cuidado. Onde é que é a câmera que vai mostrar?
Aquela geral, pega geral.
Aquela aqui. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui pra tu saber quanto é que foi o primeiro Grenal, ó. Dá pra ver aí? Será que tá aparecendo?
Tá aparecendo.
Não é melhor pôr um pouco mais perto? Hein? Vamos aproximar. Olha quanto é que foi o primeiro Grenal, ô morto colorado! E desliga, sai desse canal que não é pra ti.
Vem cá, Beni. Aí, ó. Deixa eu te mostrar. Além disso aí, olha que legal que tem
aqui.
Olha,
tem várias cervejas que te patrocinam. A mesma? E só tem essa que tu me ofereceu?
É, a gelada boa é essa aí. Tá, mas olha só. Deixa eu te mostrar. Olha que legal. Isso aqui tudo, ó.
Será que essa cerveja não me patrocinaria também?
Claro, não. Nós vamos... Olha pra lá.
Cerveja Bela Vista. Eu conto a história da cerveja, eu conto a história de vocês.
Vamos fazer isso aí.
É, uma coisa muito melhor que o do Carne e que o Baldasso.
Não precisa tirar de mim o patrocínio pra botar pra ti.
Não. Mantém o patrocínio do Duda. Tira do Baldasso.
Não, acho que é. Vamos tirar do Baldasso.
Vamos tirar do Baldasso.
Olha aqui,
e
ó.
E outra coisa. E essa coisa de esportes da sorte aí...
Isso aqui é uma delícia, mano.
É.
Gostou dos recortes?
Tu ficou nervoso com
claro, vai saber onde é que vai parar, né?
Não. Ah, mas não pode dizer profetiza, né? Que é do outro.
Não, profetiza eu não sei. Ó, mas isso aqui é legal, esses jornais aqui, hein?
Uhum.
Isso aqui é bom, mas a gente...
Maravilhoso, tu não sabe o risco que tu correu com isso.
Por quê?
Porque eu sou um acumulador...
Não, mas
de documento, de história, e a possibilidade de eu roubar isso aí é grande.
Não vai roubar. Isso aí não. Porque tu não é ladrão.
Por que não? Não, eu não sou ladrão. Eu sou um expropriador em débito. Eu desapropio, que nem o PT, assim, que nem o MST. Tu é de esquerda ou do Nagalho? Ou tu é de centro, que nem eu?
Eu sou de centro.
Eu também.
Claro.
Então,
somos de centro.
Somos de centro. Eu sou de centro.
Tu é de centro.
Claro, uma pessoa centrada, equilibrada, que nem eu, você
de quê? Não vai dizer outra coisa.
Exato.
Imagina. Então, mas a gente tava...
Também é de centro?
A gente tava falando da...
Do Davi Coimbra. Que revelou que não podia revelar que era gremista. Por causa da estupidez reinante. Todo mundo sabia que ele era gremista.
Eu não sei se todo mundo sabia. Porque quando ele faleceu, eu levei pra ele uma...
A bandeira do Grêmio.
A bandeira do Grêmio.
Aliás, deixa eu te cumprimentar. Foi a primeira e única coisa decente que tu fez na tua vida. Tu foi um herói naquela noite. Tô falando sério. Mesmo.
Foi legal, não foi?
Foi do caralho.
Foi do caralho. Mas claro, com a permissão ali das
família,
pessoas mais próximas
e
tudo mais.
Claro.
Até porque eu não sabia se podia revelar, entre aspas, enfim. Mas muita gente se surpreendeu. Eu achei curioso. Tchê, é muito
fácil. Era tri-gremista. Ele era
bastante gremista.
De que... Então, isso que eu queria falar de 77. Eu sempre fui gremista fanático. Todo mundo sabe. Cara, uma coisa é tua profissão. Outra coisa é a tua paixão. Se tu não quiser acreditar, tu aí, panaca, tu aí que tá vendo aí, não quiser acreditar, tu não acredita. Eu tô cagando pra se tu acreditar ou não. Só que eu tô te dizendo a verdade. Eu nunca misturei a minha paixão com a minha profissão. É a mesma coisa de ser médico. Quer dizer, eu adoraria ser médico, chegar um colorado quase morrendo e eu dizer, ah, não posso te atender. Mas...
Bom, o cara é pouco profissional.
É. Ou então dizer assim, não é nada, não é nada. Mas eu tô com sangramento, doutor. Não, que cor é o teu sangue? Vermelho? Então, cara, pode ir, fica tranquilo. Mas como jornalista...
Volta que vai passar, isso vai passar.
Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai me observando a cor do sangue e me telefonando. Se ficar azul, eu te trato.
Não, mas, ô Beninha, mas o negócio do Davi que eu ia te dizer... Eu já falei outras vezes aqui, eu fiquei muito triste porque eu convidei o Davi, o Davi faleceu em junho de 21, tá? Acho que junho ou julho, acho que foi junho.
Não me lembro.
Não, abril de 21, ele faleceu em abril de 21, em abril de 21. Ou maio, puta merda.
Não quero tá, aparece aqui, não tem letra.
27 de maio.
27 puta, de maio. 3 dias antes do meu aniversário, cara.
De 22. Né?
De 22.
27 de maio de 22. 27
de maio de 22. Ou seja, 3 dias depois do aniversário do Bob Dylan e 3 dias antes do meu.
Do teu. Olha
não,
como
é
que
o aniversário do Bob Dylan é muito importante pra mim, de verdade.
Claro, sei.
E o do meu também.
A mentira.
E foi no meio. Aliás, vou abrir um pequeno parênteses. Uma vez eu cheguei pra minha mãe com 5 anos e disse assim, mãe, que dia eu nasci? Ela disse, 30 de maio, meu filho. Eu babei no dia do meu aniversário. Nunca tinham me dito que o aniversário era o dia que a pessoa nascia.
Que nem eu, quando era piá, eu tinha feriado na escola, daí eu falei, pô, que merda, tia, Páscoa caiu domingo esse ano. É sempre domingo. Tá, mas olha aqui, aí é o seguinte, então foi dia 27 de maio de 2022. E aí eu convidei no início de 22, o assado é de 21, tá? Eu comecei em maio de 21. Aí
quando tu foi demitido da RBS, né?
É, na verdade eu pedi pra
sair. Não, foi uma demissão, foi horrível.
Foi horrível, não, uma tristeza.
Te pegaram desviando verba.
Isso, desviando verba.
É,
claro. Aí o que aconteceu?
Eu
convidei o Davi e o Davi foi negado. Não permitiram que ele viesse aqui.
Ah, por causa da RBS.
Fiquei muito triste. Outros vieram. Mas o Davi, muito correto, foi pedir permissão. Os outros, ele disse, não, eu vou aí, não quero nem saber. Eu vou aí e acabou. O Davi pediu permissão, negaram e a gente não tem um assado para o Davi. Isso me deixou muito triste.
Vamos fazer um assado para o Davi. Eu só não posso comer carne porque...
Não, tu já vai comer, já vai vir as coisas.
Mas espiritualmente, Davi, tô comendo essa carne aqui para ti, Davi.
Davi adorar não consigo, comer essa carne aqui.
Ia. Imagina o Davi vendo Soares no Grêmio. Enquanto vocês têm o Enner falência! Vocês têm o Enner falência!
Não cospe na carne, tia.
Ah, é verdade.
Muita gritaria. Olha aqui. Até agora...
Vocês têm o Enner falência!
Até agora, eu tô te achando comedido.
Eu sou muito amigo do Thiago Lacerda.
Uhum.
O Thiago Lacerda, ele é um cara que eu queria... É horrível eu dizer isso, mas eu vou dizer. Eu queria aprender com ele.
Mentira.
Sim.
Tu quer aprender com alguém?
Sim. Sabe por quê? Que ele é tão fanático pelo Flamengo quanto eu sou pelo Grêmio. Só que ele não é um escroto que nem eu. Não. Só que ele... Ele passa ao largo do ódio, cara. Mas eu não deixo um flamenguista entrar na minha casa, porque eu tenho ódio de flamenguista.
Não, mas olha só.
Ele entra. Ele é fanático.
Tá, mas olha só, mas ele não tem os mesmos espaços que tu tem pra falar sobre futebol.
A hora que ele quisesse, ele teria.
Mas ele não é perguntado.
Ele é muito inimigo da atual direção.
Ah,
mas no Twitter dele, no Instagram dele...
O Thiago Lacerda dá muitas opiniões sobre futebol.
Muita.
Ah, é?
Tu tem que trazer ele aqui. Ele tá aqui hoje em Porto Alegre, mas tu não vai poder fazer. E hoje não é hoje na internet.
Não, mas pergunta pra ele, fala com ele depois. Liga pra ele e vamos ver se ele te atende. Atenção, nós vamos ligar agora pro Thiago Lacerda. Vamos ver se ele atende.
Ele tá chegando em Porto Alegre hoje.
Faz vídeo.
Vídeo?
E grava a tela. É muita informação pro velho.
É.
O velho de 65.
Eu não sei nem o que é vídeo e nem o que é gravar a tela.
Deixa pra baixo e...
Aqui, ó. Puta, ele não consegue gravar a tela, cara.
O meu celular não consegue?
Tá, só não mostra aqui depois.
Tiago Lacerda. Deve estar viajando. Ele vai se apresentar hoje à noite no Teatro São Pedro. Mas tu tá vendo ali o nome dele, não tá?
É, tá vendo, tá vendo.
Tá, chega. Não entendeu.
Ah, daqui a pouco ele liga de volta, é. De repente. O cara te liga.
Hein, ele é sensacional, né?
Não, mas ele fez muito... o personagem, o...
Do, sim, do o Capitão Tempo Rodrigo, Vento. Claro. Fez o Capitão Rodrigo, fez o Garibaldi. Ele ama o Rio Grande do Sul, ele fala com o sotaque gauchês.
Ele tem investimentos já.
Tem aqui, investimentos, né? Porque ao contrário de mim, que sou o único pobre aqui, mas eu sou pobre porque eu sou hippie. Eu sou contra o dinheiro. Inclusive, se a cerveja Bela Vista quiser me patrocinar, talvez eu não aceite.
Eu quero só os produtos.
Porque eu sou contra.
O Peninha, mas ser escritor dá dinheiro no Brasil?
Cara, eu sou uma das raras exceções, né? Meus livros venderam 1 milhão de exemplares.
Não, mais só... até já, né?
É, mais. Na largada, eu quero dizer. Porque o que conta...
O descobrimento do Brasil?
É, o que conta...
O que te deixou...
Assim... Rico, se eu não fosse um idiota.
É.
Mas eu só. Eu ganhei 4 milhões de reais em um ano. Junto, assim. Pá, e 4 milhões seriam hoje, assim, tipo 8
com,
milhões.
Com vendas de livro.
É. Uhum. Uma pessoa que ganha 8 milhões de reais em um ano, nunca mais trabalha. Só um abobado que nem o Duda Garbi, que nunca vai ganhar 8 milhões de reais.
É, não, isso eu não consigo.
E eu consegui perder tudo. Eu esqueci de declarar imposto de renda nesse ano. É. E eu fui capa da Caras. E aí eles tinham um departamento, o cara me contou, porque daí bateram dois auditores da Receita Federal na minha porta, eu atendi. Um era gremista, era outro colorado, filho da puta. Aí
primeira vez começaram a conversar comigo. Casa.
Aí logo descobriram o quê? Que eu era um débil mental. Aí quando...
Assim, tu precisou sonegar para os caras descobrirem?
É, não, eles descobriram que eu era mais débil mental do que eu parecia ser. E aí, sabe o que aconteceu? Eles ficaram com pena de mim. Tu consegue imaginar um auditor da Receita Federal com pena de uma pessoa? Eles ficaram com pena. Daí eles disseram...
Eles viram que tu não teve dolo. Sim. Tu não conseguiu.
Viram que eu era um idiota, que eu sou. E aí era 382 mil reais a multa.
13?
Em 1815.
Por tu ter sonegado 8 milhões.
Era 4 milhões. E aí eu não declarei nada, daí tinha a declaração em si e a multa por não ter declarado.
10%? É muito, hein, tia?
Cara, o imposto de renda, eu era pessoa física, não tinha nota, 27%. Eu ganhei tudo na pessoa física. Eu ganhei esses livros sem fazer uma empresa, então eu ganhei tudo como pessoa física.
Ah, não, tem que bater na tua casa, Deus. Entra 4 milhas na conta sem procedência.
Sem procedência e sem declarar, sem...
Ah, não, tem uma hora que não vai dar. Tá, mas então assim... Se tu for um best-seller, atenção, um best-seller...
Acabou o livro no mundo e no Brasil, Duda Garbi.
Tá, mas acabou...
Por causa de gente que nem tu. Gente que nem tu, que nunca leu, que não sabe ler, que é ligada na internet, que gosta dessa merda, Instagram, Twitter, que faz essas merdas de programa. Vocês foram ganhando um espaço cada vez maior por causa dessa mídia social e as tais séries e minisséries que um abobado nem tu também vê. Tu vê as ruins, eu vejo as boas. Sim, o Brasil. Agora falando sério, não, o brasileiro não. Nunca foi muito leitor, né? Na Argentina se lê muito mais. Por isso que a Argentina é muito melhor que o Brasil. O futebol argentino é muito melhor que o futebol brasileiro. E o Maradona foi muito melhor que o Pelé. Porque na Argentina as pessoas leem. Claro que o...
É polêmica.
Não. É claro que o Pelé foi melhor. Eu vi os dois jogar, né, cara? As pessoas... Porque tu sabe que na internet, pela estupidez da internet, o Maradona foi escolhido o melhor jogador do mundo. Porque a Argentina inteira votou em Pelé.
Sim, o brasileiro não vai se engajar pra fazer
isso. Maradona dava um pé. Eu amo o Maradona. Adoro o Maradona. Por quê? Porque o Maradona é doidão, o Maradona é maluco, o Maradona é drogado. Tenho certa simpatia.
Sim.
O Maradona tem o Mao Tse Tung tatuado, o Che Guevara, como símbolos, né, cara? Porque, cara, se tu vai estudar o Che Guevara e o Mao Tse Tung, são dois assassinos, né? Como mas é? Eles simbolizam uma coisa e um anseio que é genuíno.
Sim, uma como é que chama? Uma...
Vou comer isso aqui. Um símbolo. Tu não vai comer nada, né?
Deixa eu botar um azeitinho pra ti aqui. Tá. E aí vou...
É tudo meu, né?
Tudo teu. Não, cara, eu não vou convidar a pessoa
e
comer.
E tu alimenta os animais?
Cara, olha... Não, depois o cara...
Não, filma aí, cara. Tu sabe filmar? Dá um zoom aqui, cara.
Sabe filmar?
Não. Tu vai dar um zoom aqui. Tu vai dar um zoom nessa porra. Trabalha,
falem de mim, cara. Aqui. Falem de mim.
É, olha ali.
Olha aqui.
Olha ali. Olha ali. Olha.
Olha que qualidade. É carnívoro. Enquanto olha. Isso, eu vou
sente
botar...
Sente vergonha de ser carnívoro. Essa é a carne do... É pra manter essa parte. Porque essa é a carne do Soares, cara. Então, a melhor carne do mundo.
Essa é a melhor carne do mundo. Que tá bom ou não?
Ah, tá.
Muito bom, né? O que acontece aqui, né? A gente dá aquela...
Tu tá pegando muito.
Opa, então só um pouquinho.
Tô brincando, animal. Pô, a gente não pode brigar com as pessoas acreditam, cara. Tá, agora volta pro... Não é o nome do infeliz?
Cris. Pior que eu acho que ele...
Ele ganha bem?
Cara, eu já te falei, ele ganha de acordo com a qualidade do produto que ele faz.
Puta, tão mal assim, cara.
Ah, tá ruim. Olha aqui. Agora vamos ser polêmico, atenção. O que tu acha... O que tu acha não? Por que que a Argentina está como ela está?
Cara, a Argentina está como está pelo mesmo motivo que o Rio Grande do Sul está como ele está. Nessa decadência horrorosa do Rio Grande do Sul. Por quê? Por uma rivalidade...
Tá, mas uma coisa é uma federação, outra coisa é um país.
Claro, mas o princípio é o mesmo, que é o princípio argentino que afetou o Rio Grande do Sul. Maragatos e Chimangos. Que lá na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul, é blancos e colorados. Blanco era um partido que era branco e azul,
uhum.
Que era um partido mais conservador,
uhum.
No bom e no mau sentido da palavra. E colorado era o partido vermelho, que era, em tese, revolucionário, só porque não estava no poder. E que era tipo um falso revolucionário, assim.
Tá, mas eu acho que tu foi muito atrás, muito pra trás. Eu digo muito mais da situação atual da Argentina.
Esses partidos se racharam.
Uhum.
E a Argentina é um país com a alma bipartida. O Rio Grande do Sul é um estado com a alma bipartida. A síndrome Grenal. A síndrome Maragato-Chimango. E aí é aquela piada maravilhosa. Por que que um cesto cheio de caranguejos baianos tem que ficar com tampa? Porque os caranguejos baianos ajudam uns aos outros a subir o cesto e sair da cesta. Por que que um cesto cheio de caranguejo gaúcho pode ficar aberto? Por que que um caranguejo está subindo, o outro puxa a perna e nenhum sai?
É verdade. Não, eu concordo muito contigo. Tio, eita povinho para não se ajudar, cara. Sabe? Com todo respeito, sou gaúcho, tenho orgulho de ser gaúcho,
também.
Mas assim, é muito difícil algum gaúcho aqui parabenizar ou ter orgulho tal de outro gaúcho.
Eu tô falando sério, tu quer que eu fale? Porque todo mundo sempre chegou pra mim e disse assim, pô, Peninha,
quero aprender
tu é um gaúcho de projeção nacional e que ao mesmo tempo atualmente vive no Rio Grande do Sul. Como é que tu conseguiu isso? Porque, cara, eu nasci no Rio Grande do Sul, em 1958, mas eu me mudei para São Paulo em 1963. E eu morei em São Paulo de 63 a 68. E isso mudou a minha vida pra cacete, entendeu? Porque São Paulo é muito mais cosmopolita, eclético, muito mais aberto, muito mais arejado, que a estreiteza radical do Rio Grande do Sul. Estreiteza radical que tem um lado legal, que eu gosto, que eu faço parte, que eu faço uma granada, fundar o Beira-Rio, queimar banheiro químico.
Se então, alimenta um pouco disso e a gente... Mas é cultural,
um,
né?
É um personagem. É cultural.
É cultural.
Mas eu não sou isso.
Sim.
Esse é o Peninha. O Eduardo Bueno não é isso.
Sem dúvida.
Né? E foi por causa desse tempo todo que eu morei em São Paulo. Depois eu voltei para São Paulo para trabalhar lá e tarará. Só que a maioria dos gaúchos jornalistas que saem do Rio Grande do Sul e vai trabalhar lá, não volta, né? Eu voltei por uma conjuntura, porque aquele Augusto Nunes, que virou uma Sim. coisa horrorosa que eu não vou falar, era o diretor do Estadão, eu era o editor do Caderno 2. Quando ele assumiu a Zero Hora, ele eu era uma escolha natural. Aí eu voltei, daí minha mãe ficou doente, meu pai ficou doente, eu fiquei do lado deles, daí eu separei, casei de novo com uma pessoa que era daqui, a outra também era. Todas as minhas mulheres são gaúchas, tem quatro mulheres ao mesmo tempo, né?
Um sultão gaúcho.
E aí, olha, eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar pra você.
Ali, ó, mas ali, ó.
Essa é a parte ruim. O do aspargo, que é a ponta.
Dá uma resinha pra enquadrar. Sim, aí, agora pegou bem.
Essa é a parte ruim.
Essa é a parte ruim, tu acha?
Sim. E essa aqui...
Caule, tu acha melhor?
É, o caule é melhor. Então eu vou dar, como eu sou um cara muito legal, eu vou dar o caule pro Duda Garbi e vou comer essa parte que é ruim.
Não, essa aí é a boa, tio.
Comer burro, né?
É, olha aqui.
Não dá pra fazer piada com esse animal, tem que explicar.
Não, sabe o que é? Eu sou muito ingênuo. Eu acredito muito nas pessoas.
Tu acredita nas pessoas, Duda Garbi?
Cara, eu acredito no ser humano.
Não!
Juro por Deus.
Não!
Acho que eu tô errado em acreditar nas pessoas.
Cara, vou te dizer a seguinte frase. Tu aí, e tu também, e tu ouvindo. Aprende comigo. Tu também. Aprende comigo. Existem dois tipos de pessoas. Te afasto de ambas. Essa frase... É genial, mas infelizmente não é minha.
Não é de quem
é, né? É do Bukowski.
Essa é muito boa, tio.
Tem dois tipos de pessoa. Te afasta dos dois. Caralho.
Essa é muito boa.
Não, demais, né?
Agora, bom mesmo.
Imagina uma pessoa vendo o teu programa do Gabi e aprendendo.
É, não. Isso aí é inédito. Porque geralmente aqui...
É um dos jogadores de futebol burro. Com exceção do Suárez.
Tu tá sendo preconceituoso.
E o Renato é burro. Eu sou.
Tu tá sendo preconceituoso.
Uma das...
Ah, não. Eu sou.
Eu sou preconceituoso.
Não, é que eu sou preconceituoso.
Vou contar uma coisa aqui que agora vai bombar o programa.
Agora só. Oba.
O Potter, aquele chinelão, se escalou pra jantar na minha casa. Às 7:30 da noite, ele manda um WhatsApp. Jantar na tua casa hoje? Eu, tu, a tua mulher e a minha? Ainda bem que não era propondo troca de casal.
Sim, sim. Na calma dele.
7:30. É, ele queria beber antes.
Ele queria beber.
Aí, no meio do almoço, tu não vai cortar.
Não vou cortar nada. Nada, zero.
Ele se vira pra mim, a gente senta na mesa, minha mulher fez um arroz com lula maravilhoso, que a gente come lula lá em casa direto. A gente vê lula, come. E aí, às vezes a lula lamenta, chora e grita, mas a gente come igual.
O mais legal é que tu falou assim, ó, a gente come. O gesto foi come. E aí?
Ele se vira pra mim. Aí, Peninha, com quantas mulheres na vida tu já transou? Eu, a minha mulher, a dele e ele. De repente, disse, quatro.
É, tu és quatro vezes um.
Né? Exatamente, fui casado quatro vezes. Dele, ah, para, não sei o que, babá, coisa de quatro, cara.
É, os caras não acreditam que o cara não come.
E tu? Ninguém. Perguntei pra ele. Falando sério. Qual foi a resposta dele?
Ah, não conseguiu responder porque perdeu as contas.
Mais de 800.
Tu acha que o Potter já transou mais de 800 mulheres?
Sim, mas foi o que ele falou na frente da mulher dele.
É um cara seguro, hein? Se falar isso pra mulher,
mas
casamento sólido. Como
encontrar 800 mulheres dispostas a dar pro Potter? Eu não daria pro Potter. Nem que fosse pra salvar... Aliás, pra salvar a humanidade, eu não salvaria a humanidade de jeito nenhum, né? Aliás, eu sou a favor da...
Favorável, mas por que um sexo salvaria a humanidade?
Pra reproduzir...
Não, não, mas um sexo com o Potter.
Ah, é? Eu e o Potter?
Tipo assim, bah, não, agora só um pouquinho. Galera, calma que vai dar tudo certo. O Peninha vai comer o Potter. Não vai? Ou vice-versa, entendeu?
Ah, vice-versa mesmo.
Não vai dar. Não vai ter como.
Eu fico com pena dos infelizes que vêm aqui e não comem isso e comem carne.
É bom, né, isso aí também, né?
Nossa.
Ah, na verdade...
Fala do Soares pra mim, deixa eu te entrevistar. 1 milhão de views?
1 milhão de visualizações. Uma salva de palmas.
Foi a única coisa decente que tu fez, né?
Não, mas só...
Qual foi a tua melhor entrevista sem ser aquela minha primeira?
Cara, as maiores, acho que foi Galvão Bueno na Fazenda.
Ah, tu entrevistou ele lá?
Fui lá na Fazenda dele.
O Galvão tá bem, né, cara? As pessoas falam mal, ele tá super... Ele era um mala, mas ele tá super bem, cara.
Ele tá muito bem.
Muito bem.
Cara, gente boa, sabe? De alto astral. Eu acho que ele entendeu o que
ele não era. Ele virou.
Ah, cara, ele é muito gente boa, velho.
Uhum.
Queridaço.
Uhum.
A do Renato foi muito legal aqui. Ele veio aqui ano passado.
Tu é amigo dele, né?
Ah, que a gente acabou se aproximando. Amigo
Renato,
é difícil.
Eu te amo, Renato.
Isso.
Eu te amo, Renato.
Isso.
Renato, tu tem que entender que aquilo era fruto da desilusão amorosa que tu me provocou. Primeiro, porque tu tomou 5-0 do Flamengo. Foi tu. Segundo, que depois tu nos abandonou pelo Flamengo.
Isso aí, tomou do Inter também, né? Lembra? Ele era técnico do Inter, tomou 4-0 lá. Técnico do Grêmio. Tu tá no Flamengo.
Quando tomou 4-0 deles lá.
Mas enfim.
Mesmo assim, eu te amo, Renato.
Não, o Renato é o maior de todos aqui.
Mas eu não quero teu perdão, Renato. Não quero nada de ti. Só quero o hepta. Ah.
Mas enfim, tu fizeste a pergunta. É, Soares o maior. Galvão. Renato do caralho. Aí teve outros caras que eu gravei que foram muito significativos pra mim. Pra mim significam. Por exemplo, Milton Neves.
Pô.
Pra mim foi. Era um cara, claro, que era um.
Claro.
Tipo assim, quando eu era piá, era bizarro, assim. Eu era absolutamente doente pelos programas dele.
Uhum.
Consegui, através de muito esforço, gravar com ele.
Porque não falou comigo, cara.
Ah, mas é que...
Ele é meu brother.
Thiago Leifert, consegui também do caralho. Um cara.
Mandou bem?
Muito, 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 muito legal. Aí...
Falou do programa da filha e tal?
Falou. Não, baita, tchê, foi incrível. Aí o Kahneman já veio aqui.
Kahneman.
Incrível o Kahneman.
Eu queria beijar o Kahneman.
Ah,
tô... Será que ele aceitaria o meu beijo?
A gente pode ver, a gente pode tentar avaliar esse, se vale a pena esse beijinho aí.
Posso contar uma coisa horrível?
Tu já teve alguma experiência homossexual?
Tu tá louco, né, meu? Eu sou macho até debaixo do outro, cara.
Que nem um amigo meu que fica, cara, tu duvida de te segurar 40 minutos?
E tu? Tu já teve?
Nunca.
Não?
Mas eu não tenho nem curiosidade.
Nem eu.
Sabe que se eu tivesse, eu iria, não tem problema.
Eu também.
Mas eu não.
Eu também.
Não tenho.
Eu também não.
Se eu, assim, ó, o cara que joga bola frequenta vestiário.
Eu nunca olhei pra um pau de nenhum jogador.
Não, eu já olhei e não me deu vontade de nada. É. Então, ou seja, não.
Eu só olhei do Pelé, que era assim, né?
Tu já teve a oportunidade de ver o.
Tu sabe o pau do Pelé, já ouviu falar?
Viu o pau do Pelé?
Eu vi o pau do Pelé. Sabe qual era o tamanho do pau do Pelé? Falando sério, assim, ó. Por isso que a Xuxa nunca mais pôde. Depois que viu a coisa preta, nunca mais.
Mas onde é que tu viu o pau do Pelé?
Ah, isso, cara, eu não posso contar.
Por que não?
Não, eu não vi. Mas eu fui muito amigo de um cara chamado Michel Lohance. Sabe quem é? Michel Lawrence. Michel Lohance.
Uhum. É pra alguma coisa do Bruno Lohance?
Pai.
Meu amigo, Bruno Lohance, meu amigo. E aí?
Que foi assessor do Pelé.
Certo.
Ele me contou histórias inacreditáveis do Pelé. Dentre elas, que assim, porque tu sabe que o Pelé deve ter transado com, assim, sei lá, 5 mil mulheres, né?
Não, tu faz uma regra de 3. Se o Potter transou com 800... O Pelé transou com 10 mil.
10 milhões?
10 milhões, pode ser.
Não, o Pelé... E ele era, né, assim, afim, né, de transar.
Ah, ele...
Não, muito ele era afim de mulher, ele
adorava. Sabe que ele era afim de transar, né?
Não conseguia ficar muito tempo sem. E esse Michel, de quem eu fui amigo, me contou muito.
Tipo, uma coisa que dá pra falar.
E tu sabe que uma coisa muito louca, né? Que tinha essa rivalidade incrível entre o Pelé e o Garrincha. O Garrincha não apenas nasceu em Pau Grande, né?
Ele também.
Nunca ouviu falar do Garrincha?
Claro!
O pau. Não, do pau do Garrincha.
Ah, não, isso não, né, tia?
O pau do Garrincha conseguia ser maior que o pau do Pelé, o que era impossível. O pau do Pelé era assim. E o Garrincha era assim. É verdade. Lê o livro do Rui Castro lá e tudo, falei com o Rui Castro.
Tá, mas o Rui Castro também descreve o pau do Garrincha,
né? É, comenta, né? Não descreve.
Por alto, porque... sim.
Mas que, eu sou...
Que começou bem na página 10 e acabou na 12.
E é verdade, cara. Mas vou contar uma história horrível.
Tá, vai.
É, ele mereceu. Quando a gente foi a Abu Dhabi, todos os jogadores do Grêmio combinaram de levar os seus pais, lembra?
Sim.
Tá, última, hein? Saideira.
Não, tá, última bebida, né? É. Uma história.
Combinaram de levar os pais pra Abu Dhabi. Aí, eu tava lá, que nem tu.
Sim.
E aí eu descobri que eu era mais velho que todos os pais... Aqui, que eu era mais velho que todos os pais... Ah, o dente.
Embaixo.
Não, mas não é bom ficar com um pedaço assim...
Não, para, Peninha, pelo amor de Deus.
Um pedaço de... Né? E eu que fiz um episódio... Meu, com feijão no dente, sem perceber. O episódio explodiu, porque as pessoas assim, olha o Peninha com feijão, olha o Peninha. Cara, eu vou passar a fazer. Eu gravei, eu comi feijão, e tava em cima lá, os caras me deram, porra, menina, mandou um episódio, é férias aqui no Rio de Janeiro, sempre é férias. O editor vai sair.
Sempre é férias no Rio.
Sim, aquela bosta de lugar, né? Que merda que é o Rio de Janeiro, né, cara? E aí, 5 governador preso. Ah, o Rio de Janeiro é uma escória.
Fala do dente!
E aí, os caras me enchendo o saco durante o almoço. Porra, tem que gravar. Eu saí da mesa do almoço e fui direto gravar, sem escovar o dente, sem pôr nenhum, com um feijãozão aqui. Nossa.
Explodiu.
Explodiu. Olha o Peninha com feijão no dente. Eu, se eu soubesse, teria gravado mais. Saiu?
Saiu, saiu. Não, aqui embaixo.
Ainda tá?
Não, aí saiu. Tá, mas vai, vai.
Quer tirar? Uh-uh. Levaram os pais.
Tá.
Todos os jogadores. E eu descobri que eu era mais velho que todos os pais deles, com exceção dos pais do Kahneman.
Tá.
Daí eu vi o pai e a mãe do Jeromel.
Sim.
Na porta do hotel. Aí eu me ajoelhei, na frente, evidentemente, na frente da mãe do Jeromel. Peguei,
que é Deus?
Peguei a mão dela, beijei e disse, Deus, mãe, Virgem Maria.
Virgem Maria.
Virgem Maria, mamamá. E aí o pai dele, o Jeromel, olhou pra mim e disse assim, agora beija da onde ele saiu. Que era pra ser o, né, o dele. Aí eu digo, morra!
Era pra ser o Jeromel.
Se o senhor, se o senhor tá pedindo, né? Que eu saiba da onde ele saiu. E aí o Marcelo Groi, que é tipo evangélico, disse, bah, mas largou rolando na frente do Peninha. Beija da onde ele saiu.
O pai de Jeromel.
Eu digo, eu queria só a mão. E é incrível, né? Porque são finésimo, né? Eu palestrei com o irmão, tu sabe que o irmão do Jeromel...
É um dos maiores economistas, eu acho, não?
É, ele é economista e ele é meio coach, que é uma coisa meio repugnante, coach, né? Eu seria o coach do avesso, assim. Como é que tu quer fazer pra virar uma pessoa escrota que nem eu? Fala comigo. O irmão dele é aquele coach. Mas é um coach esperto, de assim, de tipo, me poupe, sabe? Assim, ele dá dicas de... Aliás, eu precisava. Né? E a gente trabalhou na mesma editora, uma época, a editora Leia, uma editora portuguesa que veio para o Brasil. Uhum. Então a gente participou de dois ou três circuitos de autores da Leia juntos. E eu vi duas ou três duas palestras dele.
E boas.
Bem legais. E o livro
o nome dele,
dele
é Fernando, não?
Caralho. Não...
Vê aí, descobre para mim, Cris, por favor.
O irmão do Jeromel escreve livro.
É, não, ele fez, eu acho que ele era da Forbes.
Ele tinha, ele era repórter, ele escrevia na Forbes.
Ele era repórter da
Forbes. E ele publicou esses livros de
milionários, não sei que lista, né?
Ricardo Jeromel.
Ricardo Jeromel, Ricardo.
Trabalha na Forbes.
Trabalha na Forbes,
viu? E é outro mundo, cara, sabe? Assim, é terrível, né? O abismo social do Brasil, né, cara? É muito triste, né? Porque daí tu vê que o futebol é uma das raras fontes, formas de ascensão social no Brasil.
Total.
E os caras são muito...
Do dia pra noite, né?
E tu sabe que, por exemplo, olha que coisa incrível. Eu odeio o Gabigol. Odeio o Gabigol. Não sei se como pessoa, também não me interessa o Gabigol. Eu odeio o jogador Gabigol. Uhum. Quando veio o papo de que o Gabigol vinha pro Grêmio, que era fake, eu digo, eu visto vermelho.
Sim, não
eu
quero.
Eu não viro colorado, mas eu visto vermelho, eu não quero. E aí a minha filha, Lízia, que mora no Rio, e que é evidentemente muito gremista, senão seria morta, mas é ponderada, equilibrada, decente, puxou a mãe.
Puxou a mãe total.
E aí no grupo, a mãe dela é muito gremista. Minha terceira ex-mulher. Todas Sim. são gremistas, né?
Tu tem uma linha de zaga ali, né?
As tem uma linha, tem. Não, três ex-mulheres e um líbero.
Ah, tu joga no 3-5-2.
É.
Tu joga no...
E aí, exatamente. É, tem um líbero.
Tá, entendi, tem um líbero.
É, o líbero que é, né? Aliás, por que não bota o Kahneman de líbero? Me diz.
Porque eu acho que ainda falta, sei lá, o terceiro zagueiro da confiança dele. Mas às vezes ele joga com 3 zagueiros.
Não, mas eu quero ele de líbero.
Sim, mas...
Quero camisa 5.
Quero ele na frente da zaga.
Não quero.
Sim, depois a gente vê com ele se ele aceitaria isso.
Fazendo faltas bem ali na
Sim, início na da frente
área,
da área.
É, na frente da área pra pessoa bater pro e o goleiro cair.
Pro Marquezinho, consagrar Marquezinho.
Os dois, um dos dois. Comeu meu queijo, era o último. Não quero, não quero, não quero.
Não vai vir mais.
Muito obrigado. Oh, você que está assistindo, ele comeu o meu queijo. Quem não, mexeu pá. No meu queijo? Lembra aquela merda daquele livro? Tá. Mas voltemos.
A gente tá falando...
Então, o que a gente tá falando?
Do Jeromel.
Do Jeromel e da coisa... Não, do Gabigol.
Do ser coach.
Do Gabigol.
E aí passamos pro Gabigol.
Gabigol.
Tá, tu odeia o Gabigol.
Odeio o Gabigol. Eu e um monte de gente.
Não, vários.
E a minha filha, que eu não vou dizer o nome, mas que é realmente espetacular, equilibrada, ponderada, inacreditável. Como é que eu pude ter uma filha assim? Eu nem merecia. Muito letrada, já, ela tem 26 anos e já leu mais de 550 livros. Ela tem 3 mil seguidores no, no Goodreads. Uhum. As pessoas esperam as resenhas. Tá ouvindo tu aí, cara?
Tá todo mundo ouvindo, Pedro. Tá todo mundo muito atento.
E aí eu e a mãe dela, nós temos um grupo, evidentemente, eu, a mãe dela e ela. Só nós três. Eu comecei a detonar o Gabigol. E a mãe dela, que é gremista e tem grande simpatia pelo Vasco e odeia o Flamengo mais do que eu, que é quase impossível, mas ela me suplanta no ódio ao Flamengo.
Sim.
Ela odeia o Gabigol. E aí a minha filha disse assim, ele tem a mesma idade que eu. Muito sucesso, muito rápido. Veio das camadas, que ela é muito amiga do Vicky Muniz, aquele grande artista brasileiro, o artista brasileiro mais conhecido no exterior, que fez o filme sobre o lixo extraordinário, uhum. concorreu ao Oscar,
Sim.
que era pobre. Então ele sempre diz de brincadeira que ele veio das camadas populares, mas ele só diz camadas, eu vim das camadas, né? Das camadas inferiores, das camadas populares. Ela disse, ele veio das camadas, citando o Vicky Muniz, que é muito amigo dela, é nosso, e muito sucesso.
E ascendeu muito rápido.
Muito rápido. Tu quer o quê? Olha o que o cara ganha, olha o sucesso que ele desfrutou, olha qual era a estrutura psicológica que tinha pra segurar isso. E vocês querem falar mal do cara aqui?
Não, mas eu meti.
É verdade.
Mas esse assunto até é uma pauta interessante.
Sim.
Não é só o Gabigol.
Não, claro
é,
que não.
É absolutamente...
Claro, é genérico.
Porque a gente torce pros times, assim, tá 1% do futebol, quem sabe até menos... São jogadores como o Gabigol, 0,5, vamos dizer assim. E esses caras ascendem de uma velocidade.
Sim, é o caso do Jean-Pierre, lembra?
É, que o cara teve depois depressão.
Isso.
Enfim, tem várias interpretações, mas o fato é que é o seguinte, é muito difícil e é mesmo. Não é o cara assim, ah, para, uma barbada, quero ver...
Não, e a imprensa, né, cara? Porque tu sabe que a imprensa é horrorosa, né, cara? Quantas pessoas são dignas, decentes, incríveis, fascinantes, hipnóticas, maravilhosas, luminosas, radiantes... Que nem eu. A maioria é assim, essa coisa horrível que nem o Duda Garbi.
É verdade.
Entendeu? Que nem o Baldasso, que não presta. Entendeu? Tô que nem o teu amigo. Quando é que tu vai trazer o Germano?
Qual?
O Farid Germano, cara.
Mas já veio aqui,
tia. Ah, já veio?
Ele é maravilhoso, tia.
Ele é engraçado, né?
Ele é bom. Personagem maravilhoso dessa cidade que só cresce.
Que merda que deu pra ele lá, né?
Mas
ele vacilou, não.
Cagou, deixou na reta, né? O famoso deixou na reta.
Deixou.
Mas o Peninha, tu ainda segue andando a pé pelas ruas de Porto Alegre?
Claro. Eu e o Bob Dylan, sim. Total. Aliás, eu vou embora daqui a pé.
Tu vai embora daqui a pé?
Eu vim a pé aquela vez, tu lembra?
Vim.
E aí desci pelo meio do Ipa ali, pelo aquele atalho ali, e depois voltei pelo atalho. Cara, eu sou capaz de caminhar 10, 12 quilômetros. Só que ficou difícil pra mim, assim, sabe? Porque os caras me param na rua o tempo inteiro, cara. Em Peninha,
tá,
Peninha.
Aí é que tá. Isso é uma coisa que eu acho que pra ti deixa mais cristalino. A internet é uma coisa.
Claro.
Tipo assim, a internet é uma coisa. O que a rua te traz é outra. Concorda, né?
Concordo. Tanto é que o cara chega pra mim e diz assim, juro. Peninha, eu sou colorado, mas eu te amo. Eu digo, tu deve ter algum problema. E acredite se quiser, eu te juro pelas minhas filhas, eu te juro pela minha vida. O cara chega. Assim, não é um, nem dois, nem 10. Claro que já tive vários problemas.
Sim.
Só que teve mais de 10 que chegaram pra mim e disseram assim, eu sou bolsonarista, mas eu te admiro. Eu digo, olha, eu recomendo terapia. Eu tenho aqui um cartãozinho aqui da minha terapeuta, que aliás eu não tenho, né? Nem o cartãozinho, nem a terapeuta.
Tu não faz terapia?
Claro que não,
tinha
né?
Tinha que fazer.
Terapia não é coisa de pessoa perturbada?
Nada a ver. Não. Maior... Mas,
então, por isso que eu não faço, porque eu pensei que era de coisa de pessoa perturbada.
Não, mas não é, pelo contrário, cara.
Tu faz terapia?
Olha, muito fiz, cara.
E não
muito.
Tem vergonha?
Não, agora, neste exato momento, não tô fazendo porque...
Não tenho dinheiro.
Exatamente. Porque
tá na merda?
Uma sessão de terapia é um... Mas assim, eu fiz por 2 anos e meio.
Tu foi demitido da RBS e ficou na Rua da Amargura.
Fiquei na pior, né?
Na pior, vendendo corpo, assim?
Não vendi
não
corpo.
Não chegou.
Não vendi corpo. Comecei a gravar aqui, e aí, do jeito que tá, né? Tá aí. Mas tá difícil, cara. Tá foda, velho. Não tá fácil. Mas tô falando sério.
O cara paga pouco, mas tu paga pouco.
Eu pago pouco pra ele. Mas tô falando sério, tu precisa rever o teu... Tu é um cara de ter um intelectual, tu precisa rever o teu conceito sobre terapia.
É. Não, claro, não, tô falando. É, vou jogar isso aqui fora que ficou quente, vou pegar essa.
Pode pegar, pega lá. Eu acho que o...
Ô, patrocinador, desculpe que eu joguei fora essa aqui, mas é que tava quente, mas olha só, tá aqui o rótulo, ali o nome, ó.
O rótulo.
É, aqui, o rótulo.
O rótulo. O rótulo. O véio é foda, tio.
Tu me deu um copo do Grêmio uma vez. Só que tinha uma marca.
Sim.
E eu fui contratado pra fazer uns posts ganhando, publi, por um app de entregas.
Opa!
O mais famoso app de entregas! Todos saberão de quem eu estou falando. E aí eu resolvi fazer com o copo que tu me deu e botei o dedo na marca, claro, né?
Sim.
Só que o dedo baixava, subia, blá, blá, e eu gravei um post maravilhoso.
Não
mandei
passou.
Nos caras, porra, Peninha, como é que vai aparecer na marca dos caras que a gente odeia?
Cortaram o negócio.
Eu tenho que gravar de novo. Bah, cara, eu não consigo gravar de novo. É, gravei, né? Mas assim, eu sou fase de primeira, né, cara?
O negócio é fazer.
Então, quero tudo. Dizer aqui, ó. Ele fez assim, ó. Bateu a palma e saiu falando.
Que
quem
assim
sabe
que
faz ao vivo.
Que é assim que se faz, né?
Exatamente. E sabe o que é o melhor desse programa? Você que tá aí. Tu não tá comendo, enquanto a gente tá comendo, do bom e do melhor. E
O Cris.
Não vou dizer o nome.
O chinelão.
O chinelo, o empregado, o subalterno.
Me adora isso.
É, o subalterno tá ali só babando, assim, ó. Babando. E vai comer só os restos.
Tu gosta de humilhar as pessoas?
Gosto.
Com o que te dá mais prazer?
Humilhar assim? As pessoas.
Humilhar as pessoas. Se pudesse escolher uma, tipo assim...
Louvar uma pessoa ou humilhar uma pessoa?
É.
Humilhar.
Se tu pudesse exaltar alguém e humilhar alguém, tu ia na humilhação.
Humilhar.
Que pra te exaltar.
A não ser que fosse o Renato, que eu gostaria de exaltar e humilhar ao mesmo tempo.
Tito,
Renato, já... não sei se eu já disse, eu te amo, Renato.
Depois daquele assado que teve aqui em casa, tu teve alguma vez a oportunidade de ver ou falar com o Renato?
Não, cara, e eu fiquei de cara com a posição política dele, especialmente com relação ao senador. Ele fez campanha para aquele senador que não merece respeito, um senador golpista. E eu decidi que enquanto o Renato fosse senador do Grêmio, eu não ia na Arena. E é um peso muito grande para mim, porque
primeiro... Ah, tu não tem ido na Arena mais.
Nenhuma vez desde da eleição.
Então tu não viu o Soares ao vivo?
Eu vi o Soares em Caxias, que eu sou esperto. Fui ver a estreia do Soares em Caxias,
aquele com gol.
É. E eu ia no Maracanã ver o contra o Fluminense lá.
Sim.
E eu...
Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vale a pena, até que ponto vale a pena... Esse rancor, essa
não
amargura.
Não é rancor, cara. Não é nem rancor, nem amargura.
Eu
é uma
sei
posição
que há uma,
firme.
Eu sei que é uma convicção, uma
É uma
posição,
convicção, exatamente.
Mas assim, não vale às vezes a pena tu abrir um pouco mão disso em prol de um bem maior, que é o Grêmio, que é tu, que é o teu bem-estar?
Isso tô aprendendo na terapia.
Viu como é bom eu fazer terapia?
Vou fazer terapia e vou voltar na Arena. Ô, Renato.
Porque
se
eu te Renato...
beijasse na boca, tu me aceitaria de volta? Renato.
Porque o Renato não vai embora tão cedo.
Não, então, assim, e eu não vou poder ficar tanto tempo
dizer,
sem ir na Arena.
O problema é teu, não é do Renato.
Pois é.
Entendeu? Então
eu
quem
não tenho
tem
como
que se
transformar
curar...
isso num problema pra ele?
Não, não tem, porque ele tem as convicções e ele está muito bem resolvido com ele, com isso. Então quem
é,
tem que
ele
se
é
curar
burro,
é
né?
tu.
Tu sabe que ele é burro. Como,
mas aí, cara...
Como cidadão ele é burro.
Mas Peninha, ele,
ele
é burro.
Ele é burro, Renato, tu é burro.
Várias
como cidadão.
Pessoas são burras e tu não pode mudar as pessoas.
É.
Tu tem que mudar a ti mesmo.
Mas no comunismo, a gente, quando o comunismo toma o poder,
tá,
ele não
tu...
pode mudar as pessoas!
Tu, acabou... tu já me disse nessa entrevista, aqui nesse bate-papo, que tu não é nem de esquerda nem de direita, que tu é centro.
Eu sei que você está intrigado com a minha posição política. Eu vou falar para as três câmeras. Você.
Não, é, aqui, essa aqui é a tua.
Não tem, mas não tem como falar para as três?
Pode, claro. Eles vão cortando.
Você.
Você.
E você, que está intrigado. Qual a minha posição política? Eu vou revelar. Eu sou monarquista.
Ah,
contanto
é?
Que o rei seja
eu.
E quem é mais preparado para ser rei do que eu?
O Renato.
Verdade.
O Renato teria um belo
Renato. Renato! Renato! Eu te amo, Renato! Vira rei, Renato! Reinato!
Reinato, pai nato, Deus nato. Tia, é isso que eu tô dizendo, Peninha.
E tu não viu ele jogar, né?
Cara, eu vi muito pouco. Eu vi muito. Eu vi no Flamengo.
Eu vi de.
Ah!
Eu vi um pouco no Cruzeiro. Não, acabou a entrevista.
Eu vi um pouco no Cruzeiro e vi um jogo, me lembro, que era na Copa dos Campeões, que ele jogou. O ataque era Renato, Paulo Nunes e Jardel. Ele veio pra jogar um campeonato, fez um cruzamento e
eu vi todos os jogos dele, eu vi tudo.
Ele, ele era um jogador extraordinário, né?
Inacreditável.
Ele ganhou todos os. Ele ganhou Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial, Gauchão, Mineiro, cara, ele ganhou tudo, praticamente tudo.
E ele ganhou, né?
Porque o brasileiro
tem uns caras de... assim que diz, ganhei, o cara era reserva lá.
Não,
cara,
o brasileiro de 87, se eu não me engano, ele foi bola de ouro, não quero errar, mas acho que sim, com o Flamengo. Ele fez 2 gols no Mundial, ele foi decisivo na Libertadores, dando um cruzamento no final.
Tipo, não, cruzamento ele... mágico.
Tu entendeu? Então, tipo
na
assim.
Na minha cara.
Ele absolutamente era um jogador extraordinário. Ai, mas ele tira a onda que jogou mais Cristiano Ronaldo. Óbvio que não jogou mais Cristiano Ronaldo, mas ele
é que
era...
ninguém jogou mais com é Cristiano difícil, Ronaldo. Né?
Mas ele era um atacante de força,
inacreditável.
De velocidade, com potência... E, cara, não marcou muitos gols, acho que ele fez...
Força, velocidade, habilidade, pensamento
cara,
rápido.
Ele era muito bom, não, muito bom, bom, entendeu?
Demais, bom demais.
E como treinador, cara...
Ah, é bom também, é um cara. Treinador. Não é assim, como ele era como jogador, mas ele é bom treinador. Pro Grêmio, né? Ele é bom treinador pro Grêmio.
É, mas é onde ele...
Mas é o que me interessa, é o Grêmio.
É, exatamente.
Renato, eu já disse que eu te amo.
Exatamente.
Eu já disse alguma vez?
Já disse. O Peninha, mudando...
Será que era o caso de repetir?
Só a última vez.
Renato, eu te amo.
Tá, agora fala para as pessoas se inscreverem no canal. Porque tu tem teu canal, tu sabe como é que é. E já fala do teu canal.
Faz o seguinte, te inscreve no meu canal. Isso. Canal Buenas Ideias. Aí tu vai lá, aprende... Né? Muda a tua visão sobre o Brasil. Tu nunca mais vai votar em alguém que nem o Bolsonaro. Tu nunca mais vai votar no senador gaúcho aquele. Entendeu? Talvez tu te abstenha de votar. Mas isso já é um avanço com relação àquele. E talvez tu não vote no PT nem na esquerda, o que também é um avanço. Porque assim, é jogo duro, né? E tu vai ter uma visão mais completa do Brasil comigo te contando. Aí se sobrar tempo, tu te inscreve no canal do Duda Garbi, no isso. Qual tu praticamente não vai ganhar nada.
Nada.
Assim, tu só vai ganhar o seguinte, no meu canal tu vai te sentir muito burro, que aliás é o que tu é. E no canal do Duda Garbi tu vai te sentir inteligente, porque o Duda Garbi não é a pessoa mais inteligente do mundo e os caras que entrevista menos ainda.
Não, é um horror, então, um pior que o outro. Aqui.
É, e aí tu vai ajudar o subalterno aqui,
o Cris, cara.
O funcionário que tá, que só tem resto pra comer, e tem uma família para sustentar. Então te inscreve, dá o like ou dá o dislike. Porque tu sabe que é o seguinte...
Não, dá o like. Vai dar dislike, vai dar um
mas
problema.
Mas tu sabe
aí
que dá
nós.
Dislike...
Também é bom. Tão
é, porque monetiza igual. Eu fiz um vídeo lá de Gramado, não sei o quê. E os caras começaram a espalhar o vídeo. Esse Peninha odioso, que Peninha nojento. E naquele mês, o faturamento do meu canal foi mais que o dobro. Então, quando tu odiar alguém, que nem eu sei que tu me odeia, pode continuar odiando. O problema, inclusive, vai ser teu, não meu. Não faz nada. Não vê, não assiste, não comenta. Porque se tu odeia alguém, que nem, por exemplo, eu odeio o Baldasso. Não, o Baldasso nem merece ser odiado por mim. O Baldasso não é ninguém. Mas se tu... Viu, Baldasso? Tu não é ninguém. Mas tu sabe, não tô dizendo nada novo.
A tua visualização vira monetização.
E a pessoa ganha. Então não faz nada.
Mas, ô meu, vem cá.
Então, te inscreve no canal.
Isso, te inscreve aí no canal. Para tudo
like,
que tá fazendo.
Comenta, é compartilha, que nem tá tudo ali, ó.
É verdade.
É. Se inscrever, deixar um like, comentar. E acionar o sininho, não?
Também pode. Aciona o sininho, notificação.
A notificação.
É bom, se inscrever é bom. Não, eu ia dizer...
Quantos inscritos tem? Te roubaram teus inscritos, isso não pode falar. Isso vai ser cortado.
Roubaram?
Não, me disseram que teve um hack.
Não, teve uma vez que teve um hack durante algumas horas e foi embora uns 200, assim, porque o cara...
200 pessoas ou 200 mil?
200 inscritos. Não, 200, porque a gente conseguiu recapturar, né, Cris, lembra? Foi faz um ano já isso aí. Já passou, graças a Deus. Vá.
Quantos inscritos tem?
Live da tela. É, cara, entrou uma live do nada, assim.
Quantos?
Tem 415 mil, acho, 410. E o teu tá com quanto?
1 milhão e 500.
É bom, né, tia?
Ô, cerveja Bela Vista?
Bom, né?
1 milhão e 500. Angus Las Piedras? Não adianta nem pedir que eu não vou fazer.
Pessoal da Desco. Deus, que atacado isso aqui. É, é um espetáculo.
Olha, não tem pessoa que ataca mais as pessoas no Brasil que nem eu. Se vocês são do atacado...
Tem que urgentemente colar comigo.
É, colar, é. Desco eu atacado. Ataco. Eu não tô na defesa. O Duda Garbi gosta de volante. O finado, Vianney Carleiro, já dizia que tu gosta de um volante.
Tu tem saudade de trabalhar em veículos de comunicação?
Cara, eu tenho saudade dos veículos de comunicação existirem, né? Porque eles perderam a relevância.
Absurdo, né?
Absurdamente. E não surgiu... Eles mereciam, de certa forma, perder. Por causa da arrogância, da prepotência, da incompetência. Acima de tudo, da prepotência. Só que o que substituiu eles é pior. É pior. Porque tu acha que todo mundo tem direito a dar opinião? Não. Direito a dar opinião tem.
Entendi.
Mas tu acha que a pessoa que essa opinião tem direito a reverberar? Por exemplo, tu sabe do cancelamento do Kafka? Tu ouviu isso?
Não.
O maior escritor tcheco de todos os tempos, um dos maiores escritores do século XX é o Franz Kafka.
O cara, escreveu, não, ele já mandou o cancelamento dele.
Iniciaram o cancelamento dele. Uhum. Uma mina que se disse ultra feminista e contra a pornografia. Como é que alguém pode ser contra a pornografia? Como é que alguém pode ser contra a pornografia? E aí... Ai, a pornografia tem me feito um bem. E aí a minha mulher, inclusive, que me põe a ver pornografia, que eu não fico enchendo o saco dela, né? Quando eu vou encher o saco dela, vai vir pornografia! E aí eu me acalmo.
Tá, mas né? Não perde o fio da meada, que esse assunto é interessante. Tá falando dos veículos de comunicação que perderam a relevância.
Perderam a relevância.
E aí o que substituiu...
Pelo avanço das redes sociais.
Tá.
Que não tem filtro, que não tem controle, que não tem censura. Eu sou totalmente a favor da PL, das big techs, totalmente.
Da regulamentação,
claro que
ali.
Da regulamentação. É óbvio que essa regulamentação tem problemas. Não pensa que eu sou assim, Alexandre de Moraes. Não. Mas, cara, essa coisa seguir livre desse jeito, a humanidade não está preparada para
a
liberdade.
Tá, mas tu, por ser um cara que é muito mais informado que todo mundo,
junto, segundo
a ti mesmo.
Sim.
Como
Eduardo Bueno é o cara mais informado que todo mundo. Citação de Eduardo Bueno.
Exatamente. No mundo, um exemplo, Estados Unidos, que se diz a maior democracia do mundo.
Conspurcada pelo cara, né? Que mandou invadir o Capitólio, enfim, que tem 91 acusações e que vai concorrer à eleição, talvez se eleja mesmo, porque lá não tem a lei da ficha limpa. Então, os Estados Unidos está deixando de ser a maior democracia do mundo.
Mas a pergunta era a seguinte...
pela China.
Não, mas... Tá, mas a China não é uma democracia, né, tia? Pelo amor
Puxa,
de Deus.
Ainda bem, eu não sabia, me confundi. Não é a China, eu me enganei. Mas... Ainda bem que o Duda Garbi me corrigiu.
É, eu te corrigi
até
tempo.
O Duda Garbi sabe que a China não é uma democracia. Pra tu ver o quanto a China não deve ser uma... E que cor é a China?
É vermelha.
Ah!
Mas deixa eu te dizer, na maior democracia do mundo, como é a regulamentação das redes sociais?
Então, ela ainda não conseguiu se impor. Porque da onde são as maiores redes sociais do mundo? É de lá, sem ser o TikTok.
É, que é chinês.
Que é chinês.
Onde e que o Trump, em um dado momento, gostaria de...
Cancelar.
Cancelar, proibir.
Proibir. Que é a mesma coisa que cancelar, né?
Não. Mas agora já perdeu o controle.
Pode comer esse último aqui, ó.
E aí, conclui.
E aí, tu vai dividir, é isso?
Claro, pra ti.
Tu é comunista?
Não, sou,
mas por que
sou gentil.
Ah... Então tu não é comunista, se tu é gentil.
Não sou.
Deve ter algum bolsonarista que me odeia assistindo, né, de direita. Então quero dizer que vocês chegaram tarde. Porque muito antes de vocês, quem me odiava era a esquerda, cara. Eu fui perseguido pelo PT, tu não acredita, muito.
Sério?
Mas muito. Na Zero Hora, com Augusto Nunes. Peninha, o direitista nojento.
Mas a maioria
Peninha dos... fascista.
Mas a maioria dos jornalistas são de esquerda, não?
São. Também ganhando o que ganham.
Por exemplo, não vão querer que dividam tudo, tio.
Pergunta pra aquele chinelo ali, que só tem os restos pra ele, se ele não é comunista.
Tu é comunista?
Tem os restos aqui pra ti, ó. Come os restos aí, ó.
Mas que barbaridade, Peninha.
Ele vai comer alguma coisa?
Mas isso aí é feio. Isso que você tá fazendo é feio. Eu vou cortar isso aí.
Por quê?
Isso não é bonito, cara. Tu não merece isso aí.
É uma piada, cara.
Mas eu tenho muito medo da interpretação das pessoas.
Ah, eu não tô interessado na interpretação das pessoas.
Tá, volta.
Ele não vai comer.
Vai comer, claro que vai. Resto? Depois ele come, ele sempre come. Isso, por que tá tão interessado com ele, tia?
Porque o cara tá ali com uma cara de famélico. De assim, ó. Amor de Deus.
Ó, volta. Tá, tu falou, então, tu foste perseguido pela esquerda e pela direita.
Que muito me orgulho.
É, ou seja, isso mostra
que a tua... Que eu sou de centro.
De centro.
Então, eu e o Dudu Milk.
Dudu Milk de centro.
Que é torcedor do...
Brasil de Pelotas.
Traz ele aqui pra falar.
Já de... veio aqui uma vez. Mas eu quero trazer ele esse ano de novo. Pra nós conversar.
O Brasil deu um... O Brasil é legal, né? Eu gosto do Brasil.
O Brasil é legal.
O problema é que é vermelho. Mas é Grêmio Brasil de Pelotas.
Exatamente. Não, e é um clube simpático.
E eu gosto de Pelotas, eu gosto do Vitor Ramil, eu gosto do Brasil. E eu sei que vai dar problema, mas eu gosto de Pelotas também.
Ah, mas não tem problema. Tu é de centro.
Mauro Cerulli.
Tu gosta dos dois.
Exatamente.
Tu gosta dos dois.
Eu gosto dos dois mesmo.
Mas por que que tu acha que tem mais jornalista de esquerda? Agora eu peguei, assim, ó, um vespeiro e mexi.
Não, nem é vespeiro, cara. É o seguinte, o Davi já falou, que não era de esquerda, né? Já falou sobre isso alguma vez. A maior parte dos jornalistas, nos bons tempos que existia o jornalismo, que não tinha assim uns caras que nem tu, de jornalismo esportivo. Que não, não conta jornalismo esportivo.
Eu faço jornalismo de entretenimento.
Exatamente.
Aqui vocês estão aprendendo de uma forma diferente, entendeu?
O jornalista é basicamente um intelectual, certo. Um letrado. O cara que é letrado e ligado às ciências humanas e ciências sociais, dentro das quais o jornalismo faz parte, e tem interesse em estudar, e estuda história, e estuda o mundo, percebe a imensa injustiça do mundo. E percebe que a partir do conceito marxista de da onde surge o lucro, da onde surge a mais-valia, qual é o motor inicial do capitalismo movido pela ganância e especialmente pelo fato de que o capitalismo é que nem o câncer, ele não pode parar de crescer. Uhum. Se ele para de crescer, ele morre. Não adianta eu chegar e dizer assim, cheguei no topo, estou feliz, a minha fábrica está ótima, não quero crescer mais. Morreu. E morreu mesmo pela ótica capitalista e pela prática do capitalismo. Não é só pela ótica, é pela a prática prova que é assim. Então isso tudo criou uma desigualdade social grande. Até pouquíssimo tempo atrás, a responsabilidade ambiental das empresas e dos empreendedores capitalistas era nenhum. A responsabilidade social era pequena, né? O impacto sobre o mundo teve um lado positivo e tinha um grande lado negativo dos que eram excluídos, excludentes. Então, uma sociedade mais justa socialmente implicava e conduz para um lado ligado ao socialismo, que é de esquerda, né? A questão é que o lado empreendedor, o lado do cara que quer criar o seu negócio, cria, é muito legal. Tem que ser incentivado. Só que esse incentivo tem que ter determinadas limitações que vêm de um poder superior, que é o poder do Estado, que é do tipo, ó, quer crescer aqui a cerveja Bela Vista? Cresce, mas tu não vai poluir o rio que está do lado da tua fábrica, tu vai pagar, não vai ter escravinho, né? Não vai ter aqueles escravos da Serra Gaúcha, vai ter uma renumerada, entendeu? Só que é o seguinte, que Estado é esse? Como é que esse Estado regula isso? Porque daí vira também assim, a opressão estatal. Então todas as experiências socialistas e comunistas deram evidentemente errado. Mas isso não quer dizer que as experiências capitalistas deram tão certo assim. Porque tu vê o grau de desequilíbrio social, ambiental e filosófico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito racista, os Estados Unidos é muito problemático. Os Estados Unidos gerou o Donald Trump. Os Estados Unidos gerou todos os golpes militares na América Latina nos anos 70. Os Estados Unidos gerou a Guerra do Vietnã. Começou com os franceses, mas os Estados Unidos mergulhou. Os Estados Unidos deu golpe, os Estados Unidos interviu. Os Estados Unidos foi contra a liberdade que ele tanto preza dentro dos seus limites. Eu sou um americanófilo, né? Tu sabe, cara, meus ídolos são tudo americano. Eu venero muitos lados dos Estados Unidos, né? Os meus principais modelos são o Thoreau, que era um americano, o Walt Whitman, americano, o Bob Dylan, americano, o Herman Melville, americano, entendeu? Americanos. Eu amo os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, odeio os Estados Unidos do Donald Trump, por exemplo, né? Então, o jornalista, que é um cara letrado e que pesquisa a história do mundo, é, o jornalista da antiga, né, que o Davi é um dos últimos representantes, tem essa tendência natural a ser de esquerda. Né? Só que os caras mais, que nem o Davi e eu, chega uma hora e daí tu conhece os caras de esquerda. Daí os caras de esquerda são foda, né, cara? Sindicalista, militante, sinuoso, autoritário, né? E pessoas libertárias, que nem o Davi e eu, por exemplo, nunca conseguimos conviver com esses caras, né? Pelo contrário, nos afastamos dele, que nos acusavam de quê? De ser de direita, né? Então, é isso, cara. E aí, além de tudo... Não, mas só para encerrar. Daí os baixos salários dos jornalistas aliados a essa formação criam um monte de gente que ainda... Agora mudou, mas digo nos anos 70, 80, ainda esquerda recalcada ainda, entendeu? Sim, esquerda sindicalista, fim do confronto, odeio o patrão. Eu não odeio o patrão. Eu preciso de patrão. Eu não sei se é o meu patrão. O meu canal tem dono, tu sabe, né?
Sim.
O Cacete Planeta
Marcelo
é...
Marcelo Madureira, né?
Marcelo Madureira é meu patrão. Eu não sei ser um empreendedor.
Você não sabe gerir, então
não
tu deixa gerir. Alguém gerir.
Exatamente. Respondi, né? Não vai falar metade disso, né? Quanto tempo tem esse programa? Minha mulher já tá me chamando.
Já estamos acabando. Não, mas é que eu acho curioso, porque assim, tu explicou os dois lados, deu os pontos positivos...
O Thiago Lacerda respondeu.
O que ele respondeu?
Estou indo para o teatro agora, não posso falar, teus lugares e da Paula já estão reservados.
Olha aí, tu vai lá na peça então?
Sim.
Olha aí. Não, manda um áudio para ele agradecendo. Pergunta se ele tem...
Eu estou num programa horroroso aqui ao vivo com o tal Duda Garbi, chamado Um Assado Para, e eu sei que tu come carne. Você ouviu falar num programa Um Assado Para?
Pergunta se ele não quer vir aqui quando ele vier a Porto Alegre.
Ele quer... Ele está em Porto Alegre?
Não,
mas ele
vai
embora.
Próxima vez, hoje não vai dar, né?
O Duda Garbi é meio abobado, mas ele... Uma bobada interessante, é um tipo especial de bobagem. E ele faz entrevistas sobre futebol. E eu falei que tu é fanático, é aquela bosta daquele teu time, mas que tu é um cara crítico, decente, então ele quer que algum dia tu venha falar aqui do teu time. Vale a pena vir aqui. Ele dá liberdade para as pessoas. Eu, por exemplo, já estou falando há 3 horas e vai ir ao ar 25 minutos. Ele vai cortar 2 horas e 25 do que eu falei. Nos vemos de noite. E eu preciso te dizer que a minha mulher e eu te amamos, o Thiago Lacerda, mas é sem maiores intenções.
Muito bom. Tchê, eu acho que deu, né? Não deu, preciso mais, né? Ouvir.
Não, né?
Tá bom, né?
Tá bom.
Muito bom. Foi muito bom.
Mais
foi
equilibrado que o outro. Eu só lamento que eu não disse, eu acho que eu não disse que eu amava o Renato, eu disse?
Tu disse.
Renato, eu te
não,
amo,
acho que tá bem claro que tu amou
o Renato. Eu te amo, mas eu também te odeio, Renato.
O mais louco é que assim... Olha, se você chegou até aqui, poucos cortes, hein? Pouquíssimos cortes, praticamente nenhum corte. O que foi ao ar, esse é o Peninha nu e cru. Mais cru
do que mais nu do que... Mais nu do que...
Peninha, muito obrigado. A entrevista foi com o Peninha ou foi com o Eduardo Bueno?
Foi com o Eduardo Bueno. Com pitadas de Peninha.
Com pitadas de Peninha. Isso é a coisa mais importante de dizer. Eduardo Bueno...
Odeio o Renato, mas o Peninha ama.
O Peninha ama. Tá, gente, vai voltar numa próxima oportunidade, viu? De 3 não. em 3 anos...
Só
gente...
se me... Ah, bom, é isso sim.
Né? De 3... Não, vou te dar um tempo.
3 em 3 anos.
Tá, a próxima vez... É...
Ô, cerveja Bela Vista.
Pô, que baita, né?
Me patrocina.
Tchau, gente, até o próximo.